Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Olá, eu sou Larissa Valverde, servidora do Labora Gov. Sou uma mulher parda, de olhos e cabelos pretos, rosto fino, lábios grossos. Que tal viajarmos no tempo? Te convido a fechar os olhos por um instante e voltar comigo ao passado. O ano é 1992. Você está no sofá assistindo a um daqueles filmes ou desenhos que se passam no futuro. Enquanto assiste, você se pega pensando: como será o mundo em 2020? Será que os carros vão voar? Afinal, quem ainda vai perder tempo em congestionamento? As pessoas com certeza vão se teletransportar. Robôs vão cuidar da casa, lavar a louça acumulada, varrer tudo, cuidar do trabalho. Talvez até das reuniões chatas. Agora abra os olhos. Chegamos a 2020. E até passamos dele. Alguns sonhos da ficção científica já se tornaram realidade. Carros voadores estão em testes e robôs já ajudam nas tarefas de casa, a decidir o que lemos, o que compramos e até em quem confiamos. Não nos teletransportamos, mas fazemos reuniões, consultas médicas e até políticas públicas à distância. E aí vem aquela pergunta: por que o futuro nunca chega exatamente como a gente imaginou? E mais importante, como podemos nos preparar melhor para os futuros próximos que estão vindo por aí? Pensar no futuro não é só exercício de imaginação ou roteiro de ficção científica. É também um método. É análise de tendências, dados, incertezas e escolhas. É uma forma de apoiar as decisões no presente, especialmente no setor público, onde os impactos são coletivos e de longo prazo. É sobre isso que conversaremos hoje no Ondas de Inovação. Convidamos Virgínia de Ângeles e Rosa Alegria, duas referências em estudos do futuro, que vão nos ajudar a entender melhor o que isso significa e mostrar, na prática, como funciona no setor público brasileiro.
Olá, é uma alegria participar do podcast Ondas de Inovação. Sou Virgínia de Ângeles, uma mulher branca, de 43 anos, estatura mediana. Tenho cabelos cacheados, escuros e os olhos castanhos claros. Estou desde 2023 na Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Tenho participado da reconstrução de uma função fundamental para que as políticas públicas possam gerar resultados melhores para a sociedade brasileira, que é o planejamento governamental.
Eu sou a Rosa Alegria, vivo em São Paulo, sou uma mulher branca, cisgênero, tenho olhos verdes, cabelos castanhos lisos até os ombros, 68 anos, sou futurista profissional há 25 anos, precursora do Foresight Estratégico no Brasil. Eu atuo com planejamento prospectivo, formo equipes em Foresight, pesquiso tendências e desenvolvo estudos temáticos, né? Sou fundadora do movimento global Teach the Future no Brasil, que promove alfabetização de futuro no ensino fundamental e ensino médio. Represento o grupo global de pesquisa Projeto Milênio e eu sou do Conselho Executivo da Federação Mundial de Estudos do Futuro.
Estudos do futuro. É o que significa o Foresight, que a Rosa comentou anteriormente. Essa é uma abordagem estratégica que utiliza dados e tendências para imaginar cenários futuros possíveis. Ou seja, são formas estruturadas de pensar, de antecipar o futuro. Em vez de tentar adivinhar o que vai acontecer, o Foresight nos direciona a observar tendências, identificar sinais de mudanças e explorar diferentes cenários. A Rosa nos conta um pouco de como essa abordagem surgiu.
Estudos do futuro. Esse é um campo acadêmico iniciado lá nos anos 60, logo depois da Segunda Guerra, quando os polos de poder, na época, estavam querendo olhar para frente para projetar o que ia ser o mundo, né, depois dessa devastação que foi a guerra. Na época, a Europa devastada, ela começou a reconstruir, tentar reconstruir o continente e olhar também para o seu futuro sob uma perspectiva social e política. Então, lá nos anos 80, 90, o Forçado Estratégico passou a ser a aplicação dos estudos do futuro em gestão.
Estudar futuros é como ampliar o campo de visão, sair da urgência do dia a dia e enxergar o que pode estar vindo pela frente. Isso exige planejamento, uso de metodologias de futurismo e criação de cenários. Exige mudar a forma e a cultura de como o próprio Estado funciona.
Assim, adotar uma cultura que integre a incerteza é o mais importante, porque é a incerteza que traz a inovação. As mudanças hoje não são contínuas como antigamente. E também não existe só um caminho, né? Não existe só um cenário. Existem vários caminhos. Colocar o foresight para inserir todos esses elementos dentro de um planejamento, dentro da criação de uma política pública, o longo prazo é, na verdade, o horizonte no qual se consegue visualizar o novo e se consegue antecipar mudanças. Isso é inovação. Olhar para trás e projetar o que aconteceu não traz inovação. É importante? É. Mas não responde aos desafios atuais. Esse é um grande desafio, adotar esse modelo de antecipar-se a mudanças, navegar pelas mudanças, entender as mudanças e criar mudanças. Isso exige aquilo que se chama governança antecipatória.
A ideia de governança antecipatória não é só um termo técnico bonito. Significa que os governos devem tentar antecipar problemas antes que eles virem crises. Até porque, quando as instituições se preparam, a população se sente mais protegida, aumentando o sentimento de credibilidade e de confiança no governo. Tudo isso passa por uma gestão de mudanças e de novos processos e pela necessidade de os governos se reinventarem. Mas e no Brasil? Será que o governo brasileiro também tem pensado o futuro de forma estruturada? Desde os anos 90, iniciativas como o Brasil 2020 e o Brasil Três Tempos já tentavam imaginar diferentes cenários para o desenvolvimento do nosso país. Mais recentemente, esse movimento ganhou novo fôlego com estudos prospectivos realizados por instituições como o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Agora te proponho um novo exercício. Imagine o Brasil em 2050. Como serão as cidades? Como será o trabalho? Como o Estado vai cuidar das pessoas? E mais importante, quais decisões estamos tomando hoje que vão ajudar ou atrapalhar esse futuro? A Estratégia Brasil 2050 é uma iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento que busca justamente responder a essas perguntas e orientar o país para os desafios e oportunidades das próximas décadas. Quem vai nos explicar melhor essa iniciativa é a Virgínia.
A Estratégia Brasil 2050 se propõe a ser um instrumento de mudança de forma de pensar, de mudança de modelo mental, para que não pensemos apenas no presente, para que possamos conectar esse presente à construção de um futuro. Devemos lembrar que cada decisão que tomamos hoje, cada real que é alocado e que é investido anualmente atua na construção desse futuro. Então, olhar para o longo prazo e ter um referencial, uma bússola que nos oriente nisso, nos permite formular e implementar melhores políticas públicas, que não só sejam orientadas a resolver as urgências do presente, mas que nos ajudem também a superar os grandes desafios e também, e talvez principalmente, aproveitar as grandes oportunidades que o nosso país tem para alavancar o desenvolvimento nacional, para que esse desenvolvimento seja inclusivo, justo e sustentável.
Como a Virgínia explicou, reconfigurar o nosso modelo mental é fundamental para incorporar o futurismo ao setor público brasileiro. Em geral, temos a falsa crença de que, se seguirmos um determinado roteiro, teremos previsibilidade e controle sobre os acontecimentos. Mas, no fundo, sabemos que não é assim. Portanto, pensar futuros é mudar a nossa relação com o tempo, com os erros e riscos, com aprendizados e decisões. A ideia não é entregar algo pronto e acabado, mas sim preparar o país para diferentes possibilidades e cenários.
A partir de metodologias com base na ciência, elaboramos 3 cenários possíveis. O cenário do Brasil que podemos ser, um cenário de um crescimento moderado, intermediário, e um cenário do Brasil que nós não queremos ser. E dentro desses futuros possíveis, desses cenários, elencar um cenário que é o cenário-alvo. A partir desse cenário-alvo, foi construída a visão de futuro. A visão de futuro é uma síntese desse Brasil que queremos ver em 2050, desse Brasil em que queremos viver em 2050. E essa visão de futuro, ela nos ajuda a comunicar melhor e a gerar coesão entre todos os atores que estarão envolvidos na construção desse Brasil, que é o Estado, são os governos, nas federal, estaduais, municipais, é o setor privado, é a academia, é a sociedade civil, são os movimentos sociais. Todos nós devemos nos engajar na construção, no alcance dessa visão de futuro.
Muito bom ver como esse método científico dá chão para a gente sonhar com esse Brasil de 2050, né? E para esse desenho não ficar só na teoria técnica, ele precisa ter a identidade do nosso povo, a nossa cara, a nossa ginga. Por isso, garantir uma participação diversa é essencial para dar legitimidade a qualquer planejamento de futuro.
Em todo esse processo, procuramos promover a maior diversidade possível, buscando incluir povos e comunidades tradicionais, a população indígena, a população negra, mulheres, e procuramos garantir a representatividade da juventude. Aqueles públicos que, em geral, estão excluídos do processo de tomada de decisão foram incluídos, amplamente incluídos nesse processo. E a juventude foi um fator crucial. Nós tínhamos, por exemplo, as federações da indústria, movimentos, né, de competitividade, sentando e falando em pé de igualdade com a juventude.
No Brasil, eu estou acompanhando com muito entusiasmo o programa Estratégia Brasil 2050. E o que mais me encanta ainda é a inclusão de jovens. Os jovens que vão liderar o futuro, eles precisam ser ouvidos. Isso é raro acontecer. Então, eu boto fé na Estratégia Brasil 2050.
Para essa engrenagem girar, a mudança precisa começar dentro de casa. Afinal, no fim do dia, quem faz o serviço público acontecer não são os planos nem os relatórios, são as pessoas. E por isso, perguntamos à nossa convidada Rosa Alegria: quais habilidades e competências nós, servidoras e servidores públicos, precisamos desenvolver para pensar o futuro?
A primeira habilidade é alfabetização de futuro. Os gestores públicos precisam se alfabetizar em relação ao uso do futuro na criação de políticas públicas. Segundo é o pensamento sistêmico. Então, governar em contextos complexos requer o desenvolvimento desse pensamento sistêmico, em que tudo está ligado, tudo é interdependente. Terceira habilidade é o foresight estratégico, ou seja, ir até o futuro, ampliar esse horizonte, encontrar no futuro soluções, ideias, insights e antecipar mudanças. E a quarta habilidade que os gestores públicos precisam desenvolver é, cada vez mais, a criatividade, né? A tão celebrada criatividade.
Precisamos ainda ter servidores públicos que estejam atentos à necessidade da sociedade, que recebam as contribuições dessa sociedade e sejam capazes de atuar de forma colaborativa.
Como falaram Rosa e Virgínia, a criatividade e a colaboração em equipe são competências sociocomportamentais essenciais para o futuro, inclusive reconhecidas pelo Fórum Econômico Mundial. A elas se somam o pensamento sistêmico e a resiliência, que também estão entre as competências que precisamos desenvolver. São essas capacidades que nos ajudam a lidar com a incerteza, a tomar decisões em cenários desafiadores e a construir respostas mais humanas para os problemas complexos do nosso tempo. E a criatividade, em especial, passa pela nossa capacidade de imaginar. Mas parece que hoje o nosso imaginário coletivo anda meio adoecido.
As pessoas e as gerações estão ficando desesperançosas sobre os futuros que temos, né? Temos tantos desafios, está tudo tão instável e tão inseguro para o futuro que a esperança está se perdendo. E o que a gente pôde visualizar nesse processo é que é possível reacender essa chama e engajar as pessoas na construção de um país diferente.
A imaginação é uma imagem mental que é como um futuro. Se você não cria essa prática de ampliar o seu imaginário, fortalecer o seu imaginário, não haverá criatividade. Então, o governo precisa incentivar a nutrição desse imaginário, que vai também para as escolas.
Esse exercício de imaginar o futuro já está acontecendo em alguns países como Finlândia, Singapura, Inglaterra, Canadá, Uruguai e Chile. O movimento internacional Teach the Future, ou Ensinando o Futuro, do qual a própria Rosa faz parte, convida crianças a pensar em como serão as cidades, o trabalho e a sociedade daqui a algumas décadas. A ideia é desenvolver desde cedo a chamada alfabetização de futuro, a capacidade de imaginar diferentes possibilidades e entender que o futuro também pode ser construído. A Finlândia, por exemplo, incluiu o pensamento de futuros no currículo escolar, e ainda criou um comitê para o futuro dentro do seu parlamento. Perguntamos para Rosa o que é necessário para virar essa chave e trazer cada vez mais o estudo do futuro para o serviço público brasileiro.
Olha, não é necessário tanto investimento financeiro para ampliar esse horizonte temporal, para adotar o foresight, pouco a pouco. Então, uma prática que pode ser aplicada de forma imediata, claro que requer treinamento, mas isso é simples, não é? Mas não custa muito. É criar, por exemplo, comissões de pesquisa dentro de cada órgão do governo de scanning. Nós, futuristas, chamamos scanning a varredura de informação estruturada, sistemática e monitorada.
O scanning funciona como uma antena da instituição. Equipes monitoram sinais de mudança no mundo em diversos setores: tecnologia, economia, meio ambiente, política, de forma a identificar tendências emergentes, riscos e oportunidades que podem impactar o futuro. Esse processo ajuda o governo a ter uma visão sistêmica e a se preparar desde já. Por exemplo, uma equipe de scanning pode começar a observar o aumento dos casos de feminicídio no país, identificar padrões nos dados de violência doméstica e acompanhar novas legislações e políticas de prevenção adotadas em outros lugares do mundo. Esses sinais ajudam o governo a agir antes que a situação se agrave, fortalecendo redes de proteção, aperfeiçoando medidas protetivas e criando novas estratégias de prevenção da violência contra as mulheres.
Não é difícil fazer. Com alguns primeiros passos e muitas vezes com colaboração, nós podemos profissionalizar, e não necessariamente profissionalizar, mas trazer a análise prospectiva para o trabalho do dia a dia, melhorando significativamente esse trabalho, fazendo com que o impacto dele seja muito maior e muito mais relevante. Bom, a mensagem que a Estratégia Brasil 2050 deixa para o serviço público brasileiro sobre inovação e planejamento de longo prazo é de que é possível fazer um novo Brasil, mudar a forma, melhorar a forma como nós formulamos e executamos políticas públicas para construir esse Brasil de 2050.
Ou seja, pensar no futuro é escolher um serviço público mais preparado, mais inovador e mais conectado com a realidade do país. E essa é exatamente a missão do MGI, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a nossa casa. Nesse sentido, em janeiro de 2026, o MGI e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, publicaram juntos o relatório Futuros do Brasil – Sinais de Transformação. O relatório apresenta caminhos para um futuro mais sustentável e equitativo, a partir de grandes frentes de transformação. Por exemplo, na forma como o Estado atua, com mais capacidade de antecipação e integração. No uso das tecnologias, com inclusão e responsabilidade. também na redução das desigualdades, na construção de uma economia mais sustentável, na resposta às mudanças climáticas e no fortalecimento da participação social. Mais do que listar áreas, ele mostra que essas transformações estão conectadas e que precisam acontecer juntas. É mais um passo do MGI no compromisso de transformar o presente olhando para o futuro, com a resiliência e a criatividade brasileira, ou seja, com a nossa ginga como motores da inovação. Começamos esse episódio lembrando de filmes antigos que assistimos e que previam os dias de hoje com carros voadores e robôs cuidando das nossas casas. Hoje, sabemos que o futuro nunca chega exatamente como a gente imagina, né? Durante a conversa, aprendemos que existem estratégias para pensar futuros e que isso requer abrir espaço para mais vozes, mais experiências e mais possibilidades. Muito obrigada, Virginia e Rosa, por compartilharem conhecimento sobre o futurismo e nos mostrarem que construir um país melhor é uma escolha que pode ser feita com método e com intenção. Agora eu convido você, colega servidora ou servidor que nos escuta, a navegar em futuros possíveis e transformar o serviço público brasileiro. Queremos saber a sua opinião. Responda nos comentários do Spotify. Qual futuro você imagina para o Brasil? E se ainda não segue a gente, siga agora. Até a próxima.
Você ouviu Ondas de Inovação, uma produção do Labora Gov, Laboratório de Inovação em Governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.